instrumentos de planeamento. Destes 112, não os consegui ver todos, mas não deve haver uma dúzia que tenha objetivos quantificados, calendarizados, do que se deve atingir. Portanto, vamos procurar neste documento. Estão cá 69 indicadores escolhidos a dedo. Não vou falar neles todos, porque o meu tempo de esclarecimento também não é infinito. Mas está, por exemplo, a taxa de risco de pobreza após prestações sociais. Não está a taxa de risco de pobreza antes de prestações sociais, teria provavelmente piores notícias. Mas estão 69 indicadores. Que datas escolheu para os indicadores? Todas as datas do passado. 2010, 2015, 2022. Senhora Ministra, não era interessante termos indicadores para 2026, que é onde este plano devia chegar? É para o Sr. Ministro, como é que os portugueses, os que estão, porque há gostos para tudo a seguir este debate, como é que vão poder ter alguma noção de que estes 76 mil milhões de euros do seu dinheiro vai ser gasto, vai ter alguma coisa parecida com sucesso? Se não sabemos qual é o objetivo que pretendemos atingir. Se não estão lá os indicadores que nos permitam dizer conseguimos, não conseguimos. De uma vez por todas, sendo este um dos instrumentos mais importantes da fase preparatória do processo orçamental, não era bom termos objetivos calendarizados e quantificados para estas políticas? Não era isso o mínimo de respeito pelo dinheiro dos contribuintes que vai ser investido até 2026?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às três questões que recebi. Vou tentar responder telegraficamente, porque é o tempo que tenho. Em primeiro lugar, às questões colocadas pelo Sr. Deputado André Ventura. Nós apresentamos aqui as grandes opções do plano e elas representam o caminho já feito desde o início do programa do Governo e o que nos falta fazer daqui até ao fim da legislatura. E é verdade que elas mostram muito do caminho já feito. Eu vou dar um exemplo que, aliás, também pode servir de resposta, de parte da resposta, porque já lá vou ao deputado da Iniciativa Liberal. Nós tínhamos uma meta na Estratégia Portugal 2030, que era ter 50% das exportações em 2027, 53% do PIB em exportações em 2030. O valor de 2027 já foi atingido em 2022. Os senhores deputados gostam de dizer que uma inflação provocada por um contexto de guerra na Europa é uma responsabilidade do Governo. Já bons resultados económicos no crescimento, no emprego e nas exportações é obra da magia ou não se sabe muito bem de quem. A estratégia que consta destas grandes opções é evidentemente que não é nem a do PSD, nem a da Iniciativa Liberal, nem a do Chega, porque já sabemos que a estratégia, agora não posso generalizar nestes três, passa ou por baixar impostos, esperando que aconteça magia, coisa que nem nunca baixaram, nem a magia nunca aconteceu, ou em ter uma política de fechamento de fronteiras, quando das maiores preocupações que os empresários relatam nos seus inquéritos é precisamente dificuldades de acesso à mão de obra. E por isso, as exportações, a estratégia que aqui temos tem metas sim, tem metas no combate à pobreza, nas exportações, na forma como pretendemos crescer a investigação e desenvolvimento para 26, para 27 e para 30. Constam de todos os programas que, aliás, reconhecerá e em parte reconheceu que aqui estão integrados, como por exemplo a Estratégia 2030, e que constam dessas metas. Diz o deputado do Chega que não há apoio ao crescimento das empresas. Nós temos entre o Portugal 2020, o Portugal 2030 e o PRR um aumento de 135% de crescimento nos apoios às empresas face à anterior legislatura. Face ao anterior quadro comunitário, empresas que receberam esse apoio e por isso exportam mais, e por isso pagam melhores salários, e por isso criam mais emprego. E é também por isso que podemos visitar outros indicadores, como o do endividamento das empresas, e reparar que o endividamento das empresas no nosso país é o mais baixo desde 2010. Se isto não é resultado de um conjunto de políticas económicas, dos apoios colocados no tempo certo, eu não sei o que é. Eu folgo em saber que o PSD, pelo menos, agora já fala que há crescimento, mas ele não dura, não é de longo prazo. É um caminho já feito desde nos últimos debates, onde diziam que não havia crescimento nenhum. Mas lá chegaremos, porque em 8 anos de legislatura temos 7 de convergência, todas as instituições internacionais a rever em alta o crescimento da nossa economia, e o que estas grandes opções fazem é precisamente isso, colocar os recursos do Orçamento de Estado e do investimento europeu nos desafios que procuramos desenvolver. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Na sua intervenção fez referências a várias medidas que o Governo já adotou, mas eu gostaria de lhe dizer o seguinte, elas de facto não dão a resposta com que os trabalhadores e o povo necessita para enfrentar as dificuldades com que se confrontam neste momento. Porque a realidade é, de facto, marcada por essas crescentes dificuldades da vida. Os salários e as pensões não dão até ao fim do mês. Os preços de bens essenciais não param de aumentar. A incerteza, que é isso que tem marcado, a incerteza de não saber até quando conseguem pôr comida na mesa, todas as refeições, ou até quando conseguem pagar os medicamentos, ou então de pagar a casa, num contexto em que as taxas de juros aumentaram pela 7ª vez consecutiva. O agravamento das desigualdades e das injustiças contrasta com o aumento dos lucros dos grupos económicos, em particular na banca, no setor energético, na distribuição. E as grandes opções que a Sra. Ministra, na sua intervenção, pouco de referiu sobre a estratégia do Governo para o futuro, teve mais tempo a dizer o que já fez e que não deu resposta aos problemas, o Governo não traz nesta discussão as respostas que são necessárias para resolver os problemas existentes. Continua a optar por impor a perda de poder de compra ao invés de valorizar salários e pensões que permitam viver com dignidade. Continua por optar por não travar o aumento de preços de bens e serviços essenciais ao invés de assumir o controle e redução de preços. Opta pela desvalorização do trabalho e pela manutenção de normas gravosas da legislação laboral ao invés da valorização das carreiras e das profissões. Opta por não dar resposta aos professores, aos profissionais de saúde, aos oficiais de justiça, exatamente, ao invés de reforçar o SNS, a escola pública, a justiça ou a cultura. Opta pelo favorecimento dos grupos económicos, ao invés de apoiar o investimento público, a promoção da produção nacional, apostar num forte setor empresarial do Estado na esfera pública, ou o apoio aos setores produtivos e o apoio às MPMEs. Face à gravidade da situação, a questão que se coloca é se o Governo vai continuar a recusar as soluções que são estruturais. E ao recusar fazer aquilo que é preciso, o Governo é responsável pelo empobrecimento, pela degradação dos serviços públicos, por um país mais...
Para um pedido de esclarecimento, em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Sra. Ministra da Presidência. Quem assistir ao debate público português sobre o que tem acontecido ao nosso país em termos de crescimento económico e em termos de adaptação às mudanças tecnológicas, diria que Portugal está condenado a uma posição de subalternidade, de dependência em relação ao resto da Europa e no quadro da globalização. E isto não é verdade. Portugal é um país que tem condições extraordinárias, ímpares, pelo seu posicionamento geográfico, pelo facto de ser um pequeno país que tem uma projeção tricontinental, pelo facto de ter uma população que está agora a chegar a níveis educacionais que farão da nossa força de trabalho comparável ao do resto da Europa pela primeira vez em séculos, oportunidades que podem ser aproveitadas pelo país para ser, de certa forma, uma economia e uma sociedade de vanguarda no quadro europeu. Para isso, é preciso grandes escolhas, grandes opções. E o que vemos neste documento é que estão as grandes, estão as médias, estão as pequenas, estão opções de todo o género, desde o programa Resineiros Vigilantes até a compra de 2 helicópteros para os focos florestais, certamente decisões importantes, respeitáveis e legítimas, e algumas das quais, com as quais podemos concordar, mas que não têm a característica de grandes opções, que no tempo em que este documento se chamava grandes opções do plano, já agora o Chega pode dizer ao Sr. Deputado André Ventura, para se atualizar, não apenas nisso. até em outras coisas mais importantes, mas agora são as grandes opções, e não do plano, no tempo em que elas chamavam do plano, de facto havia decisões estratégicas para o país que aqui não encontramos. Como fazer da nossa economia um lugar de uma elite de serviços europeia e atlântica? Como fazer da nossa administração pública a mais moderna da Europa Ocidental? É possível, é ambicioso, não está aqui, não são as grandes opções, não há um exercício de democracia feito para a criação deste documento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Paula Santos, aquele que é o compromisso do Governo e que está explícito nestas grandes opções é a continuação de um caminho de valorização dos salários, sim, de valorização do salário mínimo, que desde 2015, todos os anos, tem tido valorizações e esse caminho é para continuar nos próximos anos da legislatura. De valorização dos salários da administração pública, sim, num acordo de valorização plurianual que foi assinado com os sindicatos, mas também incluindo a revisão de carreiras, tendo algumas delas já previstas para este ano de 2023, designadamente aqui já referida dos oficiais de justiça, também pela senhora deputada, e outras para 2024 e outras para 2025, tal como valorizámos já, contabilizando os pontos que estavam por contabilizar, a carreira dos enfermeiros, ou como aprovaremos mecanismos de aceleração das carreiras dos professores e dos restantes funcionários públicos, conforme está em negociação com os sindicatos, ou conforme faremos, já a partir deste mês de julho, a revisão do sistema de avaliação da função pública, procurando garantir que as progressões na carreira dos funcionários públicos, daqueles que estão no âmbito do CEADAP, possam ser mais rápidas, dando a cada funcionário público um horizonte de progressão na carreira adequado e mais rápido do que aquele que existe neste momento. O que não está nestas grandes opções, nem na estratégia do Governo, é a estratégia que os deputados do PCP provavelmente desenvolveriam, mas que não é a que tem provado bons resultados no aumento do emprego, na valorização dos salários, no crescimento da nossa economia, na diversificação das nossas exportações. É esse o caminho que continuaremos a fazer, executando os fundos comunitários, utilizando o Orçamento de Estado à luz destas que são as prioridades definidas pelos portugueses. Senhor Deputado Rui Tavares, eu compreendo a crítica, se ela for sobre o número e a diversidade de estratégias com que estamos sempre a trabalhar. Compreendo, revejo-me nessa crítica, fazemos nestas grandes opções já desde o ano passado, mas tem muita melhoria o caminho que temos para fazer, a integração das diferentes estratégias, muitas delas estiveram em discussão pública, outras que não estiveram, naqueles que são os objetivos das grandes opções. Agora, Sr. Deputado, reconheça que comparado com outras grandes opções de outros anos, já tem aqui uma integração dessas estratégias, dessas metas, do conjunto de desafios que o Governo tem pela frente e das respostas que nós lhes procuramos dar na área da demografia, na área das desigualdades, na área das alterações climáticas e na área da sociedade digital, procurando garantir que as próximas gerações têm as qualificações adequadas ao futuro e ao que o futuro lhes pedirá e que o nosso país está em condições de enfrentar esse momento com todos os instrumentos necessários, tanto de qualificações como de capacidade das nossas empresas. É esse caminho que temos estado a desenvolver e que continuaremos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhoras Ministras, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O ano 2023 aproxima-se do fim da sua primeira metade. O crescimento económico surpreende, como ainda ontem sublinhava enfaticamente o FMI. O emprego atinge máximos históricos. As exportações crescem de forma robusta. O PRR e o PT 2030 vão dando passos em frente, suportando uma trajetória que levará ao aumento do peso do investimento na riqueza nacional. O vencimento médio bruto declarado à Segurança Social aumentou face ao primeiro trimestre de 2022, 8%, acompanhando o aumento do salário mínimo, que na progressão programada aumentará 78% entre 2015 e 2026. As contas certas na dívida e no déficit permitem ao Estado apoiar os mais vulneráveis, aumentar as pensões,